Talvez futebol, o meu orgulho é o Porto, acompanho todos os jogos.
Que bom gosto, é?
É. Falando na Liga dos Campeões, eu acho que para mim a melhor equipa do mundo é o Real Madrid, sem dúvida nenhuma. O meu jogador preferido é o Cristiano Ronaldo.
Mas o Real na Liga dos Campeões está a jogar pouco ou serão os adversários que estão a jogar muito? O que é que tu achas?
Acho que os adversários agora costumam a dar mais força por causa de ser o Real Madrid. Muita gente quer ganhar, entre aspas, ao Cristiano Ronaldo, por ser o melhor do mundo. Jogando contra essas equipas grandes, aprende-se muita coisa, aprende-se a ganhar mais garra, confiança em si próprio e motivar a equipa a ganhar mais jogos.
A verdade é que nós falamos muito da lógica da matemática no futebol, analisamos apenas pelos pontos, mas o que o Sporting fez nos dois jogos ao Real Madrid não está ao alcance de muitas equipas. O Sporting fez claramente sofrer o Real Madrid, ainda mais se calhar no Santiago Bernabéu, mas também em Alvalade em muitos momentos esteve por cima do jogo, não é? Não é fácil fazer aquilo ao Real.
Não é fácil. O Sporting teve com muita embação e acho que o Real Madrid... Por mim, eu jogou mal nesse jogo por ser fora. Nas equipas, quando jogam fora, a maior parte das equipas joga um bocado mal por não estar habituado ao terreno. Acho que é isso.
Como é que analisaste depois os outros dois jogos? O empate do Porto em Copenhaga, que pela segunda parte acabou por saber a pouco, e também do Paraíso ao Inferno, Benfica, uma primeira parte, eu até diria, mais do que uma primeira parte, 70 minutos de muito bom nível, e depois o Inferno, arriscando-se até a perder o jogo, quase a acabar.
Quase. Benfica, aí, para mim, como eu não sou benfiquista...
Estavas a torcer pelo Quaresma e pelo Abubakar e por aí fora.
Quando eu vi o Benfica empatar 3-3, bom, disse, olha, para mim está perfeito o jogo.
Sim, e ainda nem sabias quem é que tinha marcado os golos, não é?
Não, estava no meu treino.
Em relação à Liga NOS, Benfica por cima, tem uma vantagem de 5 pontos para o Porto. O Porto mostrou recentemente aquele empate, teve um amargo de boca muito grande, mas há muito campeonato pela frente ou estás claramente inclinado a ver vantagem para o Benfica?
Há muito campeonato pela frente e eu acho que o Porto vai ser campeão, porque na segunda jornada o Porto vai dar o seu melhor e vai ganhar tudo.
Na segunda volta, vês um Porto a crescer, é isso?
Sim.
É, ao nível da Liga dos Campeões, Porto e Benfica vão ser apurados ou não?
Se calhar. O grupo do Benfica é mais difícil, mas o Porto consegue ganhar.
A verdade é que no cenário atual as contas são fáceis de fazer. O Porto consegue sempre o apuramento se a formação de Copenhaga não conseguir a vitória diante do Clube Brugge. O único cenário mau para o Porto seria a vitória do Brugge, o que obrigaria o Porto a ganhar ao Leicester na última jornada desta fase de grupos no Estádio do Dragão, dado que com o golo marcado no Dragão, Copenhaga ficou em vantagem no confronto direto perante o Porto. O Benfica tem vantagem em relação ao Besiktas. Também aqui o cenário é fácil de fazer se o Besiktas não conseguir a vitória diante do Dinamo de Kiev e se perder até esse jogo, o Benfica pode também perder o jogo com o Nápoles e conseguir mesmo assim o apuramento. Não sei, é Ruben, se acompanhas o Campeonato Safina e a equipa sénior do Fiens.
Não acompanho.
Mas não lês absolutamente nada sobre o campeonato?
Leio o jornal, quando vejo o Fiens a ganhar sinto orgulho no meu clube, porque quero que todas as equipas do meu clube estejam bem e sejam, entre aspas, campeãs.
Já foste ver algum jogo da equipa sénior?
Já fui ver o Trainers.
Que jogos é que viste? Com o Romariz, por exemplo, não é?
Com o Romariz B.
Que foi um ambiente espetacular. Vocês com os atletas ali da formação fizeram um ambiente muito bom, não é? O que é que sentiste naquela tarde?
Motivação
perante a equipa. E acho que os séniores, ao verem o Fiennes lá todo, sentiram mais orgulho e confiança em si próprios.
É o orgulho fienense que, Dani, procuramos traduzir aqui em palavras. Fala-me também da tua perspectiva dos campeonatos que costumas acompanhar e se partilhas desta chama do dragão do Ruben ou se tens preferência para outro emblema.
A minha é mais para os Leões.
É mais Sporting.
É isso.
Aquela sensação de o Sporting não consegue o apuramento, mas joga muito, quer com os dois jogos com o Real Madrid, quer também com o Borussia Dortmund. Estas exibições seguramente não serão esquecidas, porque era um grupo já muito difícil à partida, não é?
Sim.
O que é que viste deste jogo do Sporting com o Real Madrid?
Acho que o Sporting nos dois jogos esteve muito superior ao Real Madrid.
E agora achas que o Sporting vai pagar a fatura, mas já pagou depois do Santiago Bernabéu, tem agora um jogo difícil no Bessa com Boa Vista. Há esse risco ou achas que não?
Não.
Portanto, vitória do Sporting no Bessa, não é? De caras para ti.
Sim.
O Sporting campeão ou vai ser o Porto, como diz o Ruben?
Para mim é mais o Benfica, não é mesmo? Outra vez este ano.
A análise de um Sportingista. Mas porquê? Não acreditas convictamente na equipa, no Sporting?
Acreditar acredito, só que já vai longe.
Sim, mas tem agora o jogo na Luz, uma vitória muda tudo, não é?
Sim.
Vitórias foram uma constante na época passada. A verdade é que no clássico decisivo, aquele golo conseguido pelo Benfica e muita fortuna na etapa complementar acabaram se calhar por ditar o desfecho do campeonato. Poderíamos também analisar pelos pontos que o Sporting acabou por esbanjar, quer com o Tondela, quer com o União da Madeira, quando tinha uma vantagem significativa para toda a concorrência. Bruno Cancela, na tua análise de treinador, Porto e Benfica na Liga dos Campeões estão quase no mesmo papel, não dependentes de coisa nenhuma, dependem unicamente de si. O Porto e o Benfica, se ganharem, conseguem sempre o apuramento, mas se calhar dava um jeitaço, quer o Besiktas, quer o Copenhaga, não ganharem jogos, não é?
Sim, a meu ver, acho que até o mais fundamental para o Porto seria mesmo o Copenhaga não conseguir marcar golos cedo no jogo, senão a pressão vai ser grande e, tal como o Porto tem demonstrado este ano, não se adapta muito bem a esse tipo de pressão e de obter no agora. Agora, em relação ao Benfica, acho que é uma equipa muito mais maturada, o próprio Rui Vitória já sabe no que está inserido, já é outro tipo de conversa, por assim dizer.
Mas Cancela, fica sempre a ideia, e eu sou suspeito, porque sendo do Porto, tenho sempre uma análise, se calhar, um bocadinho suspeita, mas a verdade é que o Benfica, nos jogos competitivos esta temporada, mostra falhas, mostra debilidades, ao contrário de outros jogos, como sucedeu com Paços Ferreira e outros, mas Nápoles, Besiktas, Porto, o Benfica demonstra debilidades, não é?
Exatamente, era isso que eu ia dizer, que o Nápoles é uma equipa muito forte, este ano melhorou muito com o novo treinador e não sei até que ponto o Benfica, se precisar de ganhar, irá conseguir traduzir essa necessidade em vitória, mas a meu ver, como português, gostava que tanto Benfica como Porto passassem à próxima fase e gostava mesmo porque era bom para o futebol português, até porque na própria Liga Europa estamos apenas com o Sporting de Braga
e possivelmente com o Sporting também.
Sim, mas neste momento apenas o Sporting de Braga lá está inserido e era bom para o futebol português as equipas começarem-se a catapultar novamente na Europa.
Fica a ideia de um Sporting na Liga Europa que pode chegar muito longe, como iria acontecer seguramente com o Porto ou com o Benfica, não é? Uma Liga Europa tem esta mais medida às ambições de uma equipa portuguesa para chegar longe que uma Liga dos Campeões.
Sim, concordo plenamente com essa afirmação. Acho que o Sporting, e demonstrou isso nos jogos contra o Real Madrid e contra o Dortmund, que é uma equipa que pode dar muito que falar na Liga Europa, para mim vai dar muito que falar, e agora com o regresso do Adrian, acho que o Sporting vai voltar a engrenar nas boas exibições e com certeza irá abrir novamente o campeonato agora com a aproximação de jogo com o Benfica.
Partilha com o auditório que vai ser o teu fim de semana. Vocês têm jogo, os iniciados, no domingo às 11 da manhã. O teu fim de semana tem muito futebol? É só futebol ou tem outras modalidades também?
Não, neste momento é só mesmo futebol e é para aí que estou virado a 100%. Começo amanhã de manhã com um jogo com os meus infantis B em Vila Maior. De sábado à tarde, muito provavelmente, irei ver algum jogo que possa aparecer ou que algum colega me ligue, vamos aqui ou ali. À noite, sempre ver algum tipo de jogo, seja campeonato português, espanhol, algo positivo, estar um bocado sentado à lareira com este tempo, sabe bem, com as pernas esticadas, no cantinho a ver o futebol. No domingo temos o nosso jogo de manhã, e à tarde, como tem vindo sendo prática minha, acompanho o campeonato de Safina sempre que posso, e este domingo, mais uma vez, irei tentar estar presente, se possível, a ir ver o Fiães na deslocação a Cocojães, que acho que é um jogo em que o Fiães irá necessitar de todo o apoio, e neste momento em que o clube está a demonstrar algumas limitações a nível de pontos, é agora que precisam que os verdadeiros fianenses se unam, e é agora que os fianenses têm que meter esse orgulho à frente de tudo, unir-se e mostrar à equipa sénior que estamos presentes para os ajudar a conquistar esses pontos no jogo em Cogujães.
Até porque uma vitória em Cogujães e depois com a deslocação ao terreno do Mielhada, que é a lanterna vermelha do campeonato, no jogo que está em atraso, esses 6 pontos mudam radicalmente a realidade do Fiães, não é?
Exatamente, o Fiães neste momento está próximo da linha d'água, com menos um jogo, é verdade, mas conseguindo agora os 6 pontos que estão em disputa, o Fiães volta a ir para a metade cimeira da classificação, que é o lugar onde tem que estar e que merece. Tanto o treinador Adolfo Teixeira, que é um treinador fantástico e um dos grandes exemplos no distrito, que merece, e o trabalho que tem feito é digno, apesar das limitações em termos de plantel que tem-se debatido de igual para igual com quase todas as equipas, e eu que tenho acompanhado os jogos do Fiães não tenho visto, em termos de organização coletiva, do que é o verdadeiro jogo, não tenho visto grandes diferenças entre o Fiães e os outros. Apenas quando o Fiães precisa de mexer, teve muitas lesões, o próprio Filipe, Nelson Diogo, jogadores influentes que não estão a 100%, agora o próprio Carlos André. Quando o Fiães precisa de mexer, tem que recorrer a jogadores da formação, que também é positivo e a aposta passa por aí, mas em termos comparativos às outras equipas neste momento do Campeonato de Safina, como Bustelo, Lourosa, Lamas, Esmoriz, São João de Ver, Espinho, são equipas que têm orçamentos que completamente, se calhar para uma distrital, elevadíssimos. Também e o Fiães não tem esse tipo de orçamento, mas tem-se debatido muito bem.
Este campeonato tem pouco de distrital, não é?
Exatamente, neste momento é mais. Lá está, se calhar daí o ajuste que a associação irá fazer para a divisão de elite, porque realmente começa a ser um campeonato demasiado competitivo e algumas equipas estão lá apenas em passeio por meia época, porque o desnível é muito grande.